Aleluia. Graças a Deus que você está aqui. Aleluia. Está feliz porque está na casa do Pai? Eu declaro, eu sou feliz porque eu estou na casa do Pai. E Ele me faz dessa maneira. E eu me sinto assim. E é importante você sentir paz na casa do Senhor. Amém? Ainda de pé, queria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro a Timóteo. No capítulo 1. E antes de começar, eu já quero orar sobre essa palavra, porque eu creio que ela vai ser revelação para as nossas vidas, será poder na vida daquele que veio buscar. 1 Timóteo, capítulo 1. Diz assim na minha versão: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, essa carta é endereçada a ele, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, e de uma consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Diga assim: graças a Deus. Pode se assentar. Essa é uma das cartas de Paulo à igreja e a Timóteo. Ele endereça duas cartas, e somente nessas duas cartas de Timóteo que Paulo se manifesta com esta preocupação. A preocupação de Paulo aqui é muito grande, a ponto de ele começar essa carta de uma maneira totalmente diferente de todas as outras. Ele cumprimenta a Paulo dessa maneira. Eu vou ler de novo só para você entender. Ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé. Ele diz assim: graça, misericórdia e paz. Só nessa carta ele faz isso. Nas outras ele fala graça e paz, simplesmente. Mas aqui ele fala de graça, fala de misericórdia e fala de paz, justamente é pelo que a igreja de lá estava passando. Não muito diferente do que acontece na igreja de hoje. E ele diz assim: graça, por que graça? Alguém pode entender graça? E eu gostaria que nós tivéssemos um rumo nesse sentido. Graça, o que que é? É um favor que não merecemos de Deus. Se você está sendo salvo, esse é um exemplo. É um favor que nós não merecemos. Então você já recebeu. Então você recebe algo de Deus que você não merece. Talvez você pode dizer assim: eu não mereci o louvor que está aqui, para estar junto com essa turma tão legal e adorando ao Senhor. Mas pela graça, Deus nos dá esse ambiente tão gostoso. Isso é a graça de Deus. Por que ele fala de misericórdia nessa carta e nas outras não? Porque misericórdia é um pouquinho diferente de graça. Misericórdia é algo que você não recebe, mesmo achando que você merecia. Misericórdia é algo que você não recebe, mesmo achando que você merecia. Eu fui deselegante com a minha esposa, eu merecia um puxão de orelha. Misericórdia, Deus, que eu não levei o puxão de orelha. Eu merecia um puxão de orelha do meu líder por eu não ter dado nem satisfação para ele. Misericórdia. Eu não merecia a atenção de uma igreja que ama e que se importa, a ponto de levantar cedo, de promover um ambiente gostoso, mas a misericórdia, a graça, perdão. Mas a misericórdia, o pecado que eu fiz, eu não recebo a punição que eu merecia. Ah, eu não merecia esse perdão. Mas vem a graça de Deus e a misericórdia. E juntas, tanto a graça, aquilo que eu recebo sem merecer, e a misericórdia, a punição que eu não recebo mesmo merecendo, e ela nos traz essa paz. E esses três conjuntos fazem de nós verdadeiros cristãos, pela graça, pela misericórdia, vem a paz. Paulo, se importando tanto com essa igreja, diz a Timóteo: fica. Paulo estava em Éfeso e vai para as outras igrejas. Fica e admoesta a igreja e fala para a igreja que algo está acontecendo. O que é? Estão dando mais importância a algumas coisas do que as outras. Ali eles estavam discutindo sobre assuntos que não levavam a nada. Estavam querendo impor algumas coisas que não trazia salvação, que não trazia crescimento, que não trazia nada para a igreja. No nosso meio, nós também estamos passando por isso. E ele diz que a principal causa dessas discussões, ele fala que é a falta de amor. Ele diz assim no verso 5, o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele pega o amor e transfere em dois pontos: amor e fé, no mesmo versículo. Nós ouvimos hoje de manhã em Deuteronômio 6, quando Deus nos fala qual seria o maior mandamento. É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão mais que a mim. E quando Paulo se refere aos Efésios, e quando ele diz algo nesse sentido para os homens, mas também para as mulheres, e ele fala assim: assim também vós, cada um de um modo particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E vou parar por aqui, já vou continuar esse versículo. Então o amor faz parte do relacionamento, sim, da família, mas também faz parte do relacionamento da igreja, porque somos uma família espiritual. E ele continua o versículo dizendo assim: e a mulher reverencia o marido. Efésios capítulo 5, verso 33. De novo, Paulo coloca o amor e coloca o respeito, a fé, crendo que aquilo que nós fazemos é para melhorar a família, para melhorar a igreja. Era isso que estava faltando no meio daquela igreja, e é isso que nós temos pregado nesse meio. Não só conhecer o amor, mas também praticá-lo, porque a consequência do amor traz outros benefícios, que nós já vamos ver para frente. Mas ele fala que a mulher precisa reverenciar, e nesse sentido da palavra diz respeito. Assim como o marido ama, a esposa respeita, assim como há um amor recíproco, porque no capítulo 5 mesmo, no verso 19, diz: amem-se, ou sujeitem-se uns aos outros. E aí já é dentro da igreja. Isso precisa ser recíproco. Se você aprende a amar dentro da família, você respeita e ama a igreja. Se você respeita dentro da família, você vai respeitar lá fora. Você vai levar o exemplo que você está aprendendo dentro da casa e dentro da família. E essa era a preocupação de Paulo, e essa também é a nossa. Para que você tenha uma família firme e não perca tempo discutindo sobre coisas que não levam a nada. Hoje de manhã a Regina deu o exemplo do celular, como nós perdemos tempo vendo filminho engraçado. E é gostoso, leva nosso tempo. Mas é uma enganação. Rouba o nosso tempo. Tira a nossa atenção das coisas que são principais. É pecado fazer isso? Não. Mas também é falta de respeito e falta de amor se você não dá atenção da mesma maneira para o reino de Deus. E essas coisas que estavam entrando naquela igreja, os falsos mestres. Quando nós nos baseamos somente naquilo que lemos e vemos na internet, nós costumamos dizer: ah, são pregações até bonitas às vezes, são algumas dicas que ficam até chamando a atenção da gente. Mas eu pergunto, Quando você tiver alguma dificuldade, quem virá atender você? Quem oferecerá o ombro? Quem te recebe? Quem te alimenta? Essa semana eu tive a ousadia de escutar de um camarada: eu não preciso ir na igreja, eu leio a palavra, eu entendo o que ela está dizendo, e eu sento com a minha família até oro. Eu falei: entendo, muito bem. Agora, eu vejo que a minha maior fonte de alimento está justamente aqui. Porque muitas vezes nós lemos só aquilo que agrada ao nosso coração. E quando precisamos ser exortados, é nessa hora que nós fugimos da palavra. E deixamos de ler aquilo que incomoda. Mas como estamos sentados aí, somos obrigados a escolher. Não porque eu desejo isso. É porque a palavra de Deus nos leva a falar sobre isso. E se eu estou falando isso hoje, porque outro dia já mexeu com o meu coração. E me alertou para que não só o que acontece na igreja, mas também na minha casa. E ele diz assim: a questão do respeito. E o respeito é isso mesmo. É como um amor. O amor, a atitude, é uma via de mão dupla. Como que eu vou exigir o respeito que a palavra diz que eu tenho direito da minha esposa, se eu não a respeito? Ah, mas a palavra só mandou eu amar. A gente brinca às vezes: só ame. Não, não basta só amar. Eu tenho que amar com respeito, com entendimento, com dedicação. Esse é o amor verdadeiro. Que independente do que eu tenha recebido, eu não vou devolver aquilo que me fez mal. Isso é respeito. É isso que nós vemos acontecendo nas famílias. Devolvendo olho por olho, dente por dente. Se desculpando como esses falsos mestres faziam. Ah, mas eu sou filho da descendência de fulano. Eu sou da descendência. É isso que eles estavam dizendo. Estavam baseando a sua salvação na sua ascendência, na sua genealogia. Ah, eu sou sobrinho do fulano, eu sou filho de tal pastor. Cara, isso não vai salvar você. Vai nos salvar o amor e a fé. Ele diz assim, de uma maneira ainda mais dura, quando ele fala para Tiago: portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Falo muitas vezes que a comunicação dentro do lar é difícil ou é ruim, mas ela começa sendo ruim justamente quando você ora a Deus. Diz assim: pastor, eu tenho buscado Deus todas as manhãs, eu tenho lido a palavra, eu tenho lido o devocional, eu tenho até cantado louvores. Muito bem. E qual é o tempo que você tem permitido Deus falar com você? Ah, eu converso com a minha esposa, eu falo, eu derramo tudo que eu preciso. Muitas mulheres reclamam que o marido não fala muito. E essa é a maior reclamação. Era. Mas qual é o tempo que você tem dedicado ouvindo ela mesmo? Dando atenção pelo que ela fala. Você, mulher, também tem dado esse intervalo para ouvir o que o outro tem para falar, até mesmo no silêncio, às vezes. O que acontece é que muitas vezes nós chegamos no culto, estamos prontos para ouvir a palavra, mas muitos aí estão prestando atenção mais no celular, nas mensagens que estão recebendo. O que vai ter para o almoço? A picanha está ficando... Olha o tempero da picanha aqui, olha a foto da carne assada. Brincadeira, não tem nada aqui. O que, que eu vou comer na hora do almoço? Vou reservar, vou garantir meu frango assado. E a palavra indo. Que atenção que você está dando? Que comunicação você está exigindo da igreja? Se você não empresta mais teu ouvido para Deus, não empresta teu ouvido para a esposa, para o cônjuge, para o filho que está pedindo socorro. Então sim, o amor é importante, mas junto com ele vem o respeito. Junto com ele vem essa comunicação que tanto falam hoje em dia. Falam, 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 mas não ouvem. Deus chegou um dia que falou: não quero mais sacrifício. Eu quero que me obedeçam. Mas como vão obedecer se não ouvem? Como vou fazer o que ele quer se eu não sei o que ele quer? Porque não tenho ouvido a palavra. Mas eu tenho ido à igreja todos os dias. E é dessas pessoas que ele está dizendo. Religioso é. Está batendo cartão, está cumprindo tabela, está agradando líder. Está dizendo para Deus, não faltei nenhum final de semana nesse domingo, nesse mês. Consegui ir 4 cultos seguidos. Ótimo, é bom mesmo. Parabéns. E o que você ouviu nesses 4 domingos? Fez você uma pessoa diferente? Você ouviu verdadeiramente o que Deus queria falar com você? Quando você tem esse amor, você respeita, como eu estou dizendo. Você acredita nesse Deus. Mas também você... Tiago fala de nós passarmos pela prova. Mas eu quero falar de... Quando Paulo fala aos Colossenses, que diz assim, suportai-vos uns aos outros. Ah, quando eu chego lá, tem o pregador que eu não gosto. Não, 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 esse não. Eu tenho certeza que de mim ninguém fala isso. Hoje, agora. Mas e suportai-vos, perdoai-vos uns aos outros. Como que você diz que ama se você não perdoa? Como que você diz que ama se não é capaz de suportar uma crítica, uma observação? E diz assim mais, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, Colossenses capítulo 3, verso 13. Então, se você tem queixa de alguém, primeiro perdoe. E aí você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, especialmente para os da sua casa. Especialmente para o seu cônjuge. Eu estou falando de famílias, sim. Mas famílias que são diferentes dentro da igreja. Que fazem a diferença dentro da cidade. Porque se nós temos esse objetivo de conquistar essa cidade, não é porque um homem deu esse objetivo para nós. E quando eu estou falando, não é porque o pastor Nelson disse, é porque a nossa obrigação é essa. Isaías já disse, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero saber se você está se deixando ser enviado por Deus. Ou você acha que toda essa munição, todo ensinamento que vem para nós, toda essa exortação que conforme o dia vem, é somente para a tua salvação. Se você acha isso, está sendo egoísta. Se você está achando isso, é porque você se valoriza tão pouco que você não se acha capaz de falar de Jesus para ninguém. Não deixe Satanás falar isso no teu ouvido. São doutrinas falsas. Você não estudou teologia. Você ainda não tem muito tempo de igreja. Você é novinho. Você é muito velho. Você não tem cabelo comprido, tem pouco cabelo, nada disso. Você não tem carro, como é que você vai pregar a prosperidade se você não tem uma casa boa? A Regina falou hoje sobre o que significa prosperidade. Se você não valoriza o que tem, quem vai valorizar? E a Regina não deixa eu esquecer esse valor. Diz, meu amor, olha o que você tem tudo isso em casa. E às vezes precisamos ser lembrados, é isso que eu estou tentando fazer com você. Que você é agraciado sim por Deus, pelo fato de estar aqui, é verdade. Mas pelo que vai fazer, aprendendo a amar verdadeiramente, aprendendo a perdoar verdadeiramente, a suportar, a conviver sim. Porque é para essa igreja que nós fomos eleitos, participantes da boa obra. Oh Deus... E a misericórdia, porque o que precisávamos fazer, não fazemos, ainda assim Deus não nos pune por isso. A graça dele chega antes, e está te dizendo no dia de hoje, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Deus. Me obedeça simplesmente, porque há muitas promessas. Nós lembramos esses dias que para cada promessa já tem um sim de Deus, para cada promessa tem um amém de Deus, e esse amém é o próprio Jesus dizendo. Queridos, se o sim você já tem, no mundo aí fora diz assim, o não eu já tenho. Não, aqui na igreja o sim eu já tenho. Está entendendo a diferença do mundo? E o mundo nos prega isso. Eu vou falar com o pastor, o não eu já tenho. Engano seu, o sim você já tem. Mais do que isso, Jesus diz, o amém para cada promessa já existe. Ele está dizendo assim seja para aquilo que você está buscando. Ah, sim, é tua essa promessa, toma posse. Mas como que você vai saber que você tem direito? Como você vai entender se você tem acesso ou não, se você não conhece a promessa? Tem me afastado. Nós temos estudado coisas que não levam à salvação. Tem tirado a nossa mente, a internet, essas coisas. Não é culpa da internet, a culpa é nossa. O diabo colocou esse celular poderoso na minha mão. E aí vem muitas promessas, vem muitas... Vem porque você abriu. Vem porque você abriu a porta. E ele não pede licença, ele vai arrombando. Tudo que chega em exagero, meu irmão. Não é de Deus. Mas há algo que nós precisamos preservar. E eu quero citar esse versículo que muitas vezes nós citamos isso. Em casamento. Mas eu quero dizer porque esse versículo não é só para casados, não. É para todos nós. Diz assim sobre a fidelidade. Como anda a tua fidelidade ao Senhor? O leito conjugal seja sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pastor, isso é só para casado? Não é. Porque ele fala para impuros. E não precisa ser casado para ser impuro. E ele fala de adúlteros que... também é o casado, mas quem comete adultério também pode ser seu solteiro com alguém casado. É o que está dizendo em Hebreus 13. Que o teu leito, que a cama onde você dorme, aonde você descansa, aonde você faz seu exame de consciência, seja realmente um lugar sem mácula, onde Deus pode estar descansando junto com você. Não consigo dormir, muitos problemas, algo está acontecendo também. Que o seu leito seja reconhecido como um leito sem mácula, mesmo sendo solteiro. Mas eu preciso de algo mais. Sim, eu preciso exercitar a fé, e é a fé, é através dela que nós agradamos a Deus. Eu já tenho falado isso aqui, mas eu preciso insistir. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Como que eu vou agradar a Deus, pastor? Eu sou um homem, sou uma mulher tão pequena. Hebreus 11, 6 me garante isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé é possível agradar a Deus. E essa fé que ele está dizendo aqui, é essa fé que os outros não acreditam. Não pode, não vai acontecer. Estão orando, fazendo uma campanha. É impossível, o câncer não vai retroagir. Não vai criar outro órgão novo. Se você está partindo desse princípio, está no lugar errado. A promessa já tem um sim e já tem um amém. Então tenha fé, creia e não duvide. Mas acima de tudo, que de Paulo tem se revelado a nós e tem pedido a nós, é para que nós o louvássemos e continuássemos tendo amor. Eu quero ler um último versículo, que diz assim: está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 14. Pessoal do louvor, pode subir. Paulo também está falando de uma igreja que ele ama, que ele dedica tempo. E sobre todo esse ensinamento, olha só o que Paulo diz de novo. E sobre tudo isso, como eu estou dizendo para vocês hoje, sobre tudo que eu falei, talvez exortei alguém, mas no sentido de acordarmos para as coisas de Deus. Ele diz assim: e sobre tudo isso, eu tomo posse dessa palavra, revesti-vos do amor. Ele diz assim, que esse, o amor, é o vínculo da perfeição. É o amor que nos une a Deus. Só vai nos unir a Deus se eu amar o outro como a mim mesmo. Só vai me ligar a Deus esse amor se eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E quando ele fala da igreja, já está tirando a responsabilidade só do homem, ele está falando da mulher também. Esse mesmo amor deve partir da mulher, de todos, do pai, do filho, da mãe, do vô, da avó, do neto, amar a igreja como a amar o irmão, a amar o semelhante, como Cristo amou a igreja. Porque todos nós somos parte dessa igreja. E eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria dizer para você que esse amor, nós falamos muito de amor, né? Está no nosso coração. Esse amor é a base da família, a base do relacionamento conjugal, é a base de uma forte, de uma fé forte e saudável. Ela nos reveste desse amor, desse vínculo da perfeição que é com Deus. E diariamente esse amor vai nos levar a perdoar, vai nos levar a suportar, vai nos levar a entender o próximo. Que há dias que eu preciso de ajuda, que há dias que eu preciso de consolo, que há momentos que eu não sou tão sábio assim. Eu preciso de Deus, e muitas vezes eu preciso desse Deus manifestado através da sua vida. Que você olhe para mim como eu sou um pecador, e tenha graça e tenha misericórdia como Deus tem na minha vida. Me abrace e me entenda e tenha compaixão de mim, como Ele também tem de nós. Aleluia, Senhor. Que você possa tomar posse de cada promessa de Deus, sabendo que nela tem um sim para você, mas também que em cada promessa há um amém, e que Ele está torcendo, que Ele está desejando que você tome posse dela em nome de Jesus. Que você possa abrir a tua boca e fazer um pedido para Ele. Talvez de agradecimento, talvez um pedido mesmo. Mas creia que o sim vai estar aí, que o amém também.